penso que isso resolveria o problema dando coerência ao sistema político brasileiro. Seria fácil de fazer, bastaria modificar a regra de distribuição das sobras eleitorais e faria com que nós tivéssemos muito mais coerência no sistema eleitoral brasileiro. Cláusula de barreira. Também concordo com a decisão do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não deve haver cláusula de barreira, até porque a Constituição diz que é livre a organização partidária em nosso país. E entendo que ao acabar com as coligações e adotando a regra de uma nova regra de distribuição das sobras, nós resolveríamos este problema. Agora, quero ressaltar, senador Paulo Paim, senador Cristóvão, que eu entendo que o que é fundamental numa reforma eleitoral ou numa reforma política neste momento é ampliar os instrumentos de participação popular. E aí eu quero lembrar que o Congresso Nacional, nos últimos anos, depois do advento da Constituição de 1988, aprovou dois projetos de iniciativa popular que se transformaram em lei da maior importância. O primeiro é que define como crime a captação ilícita de sufrágio, ou seja, a compra de voto, o que fez com que muitos governadores, senadores, políticos perdessem o mandato, porque houve entendimento que houve compra de votos no processo eleitoral, e a lei da ficha limpa, que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido que, em função do artigo 16 da Constituição, só deverá valer, produzir os seus efeitos para 2012, já produziu efeitos políticos durante a campanha eleitoral. Muitos, em função deste debate, ou foram barrados, ainda que temporariamente, nos tribunais eleitorais, mas tiveram um amplo julgamento da população que decidiu que alguns deles, já ainda no processo eleitoral, fossem eliminados da disputa. Mas entendo que, ainda assim, essa lei que produziu e produzirá cada vez mais efeitos em função da iniciativa da população. E nós temos que transformar o debate da reforma política num debate popular. Nós não podemos entender que o debate da reforma política está apenas afeto a deputados e senadores, porque, em última instância, o maior beneficiado de uma reforma política, de uma reforma eleitoral profunda, é a própria população. E aí, senador Cristóvão, senador Paim, eu quero aqui registrar um projeto que apresentei, uma proposta de emenda à Constituição que apresentei nesta casa, foi minha primeira proposição nesta casa, que modifica os instrumentos, o instrumento do projeto de iniciativa popular na Constituição Federal. Para que vossas excelências tenham uma ideia da contradição de como isso é tratado hoje no sistema eleitoral brasileiro, hoje, para se criar um partido político no Brasil, nós precisamos de ter 0,5% dos votos da última, tendo como referência, 0,5% dos votos, tendo como referência a última eleição para deputado federal, distribuídos 0,5% de assinaturas, né, relativa ao número de votos dados a deputado federal na última eleição, distribuídos em pelo menos 9 estados, cada estado tendo que ter um mínimo de 0,1%. Isso na prática, senador Cristóvão, dá em torno de 490 mil assinaturas. Para um projeto de iniciativa popular, a lei exige 1% do total do número de eleitores, 1% de assinaturas do total de número de eleitores, que hoje daria em torno de 1 milhão 350 mil assinaturas. Vejam a contradição. É muito mais fácil criar um partido político no Brasil. Precisamos em torno de pouco mais de 40% de assinaturas para criar um partido político no Brasil do que precisamos para apresentar um projeto de iniciativa popular. Então, a minha proposição é adotar os critérios de criação de um partido político para os projetos de iniciativa popular. Com duas outras alterações. Hoje, a proposição só pode ser projeto de lei de iniciativa popular. Eu estou propondo que, além de projeto de lei, possa ser também proposta de emenda à Constituição. A população pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição, que será apreciada pela Câmara e pelo Senado, exigindo o mesmo quórum para sua aprovação do que uma proposta de emenda à Constituição de iniciativa de um deputado e de um senador. E a outra inovação que eu estou propondo é que o projeto de iniciativa popular ou a proposta de emenda à Constituição de iniciativa popular passe a tramitar em regime de urgência. Tenha prioridade em relação às demais proposições, a menos que o plenário decida diferentemente. Pode entender que aquilo não é urgência, que tem que tramitar de forma ordinária, e aí, neste caso, o plenário decide diferentemente. Então, apresentei com o objetivo de ampliar os instrumentos de participação popular no processo político em nosso país. E, por fim, senhor presidente, senhores senadores, eu defendo, meu partido defende, o PSB defende, expressamos isso publicamente no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Política com Participação Popular, que qualquer reforma eleitoral ou reforma política aprovada pelo Congresso Nacional seja referendada pela população, seja objeto de um referendo, para que a população diga se quer ou não quer esta reforma eleitoral ou essa reforma política. Eu quero dizer que eu fico muito honrado de poder ocupar essa tribuna para tratar de um tema que é da maior importância para a população brasileira, e que entendo que a população brasileira deve se interessar por esse tema, e o Congresso Nacional, através dos seus instrumentos, especialmente a TV Senado, que completa 15 anos com muita competência, cumprindo um papel extraordinário para a população brasileira, a TV Câmara, fazendo com que esse debate ele possa ser realizado também de forma pedagógica, fazendo com que esses conceitos sejam explicitados para a população, quais são as consequências positivas e negativas de cada um, e todos eles têm consequências positivas e têm consequências negativas. Qualquer projeto de reforma eleitoral que essa casa aprovar não será perfeito, porque não existe nenhum sistema eleitoral ou nenhum sistema de financiamento de campanhas eleitorais perfeito em nenhum lugar do mundo. Em todos os países, isso é tema de debate, é tema de divergências entre partidos, entre políticos, mas é importante que a população tome ciência, tome consciência, tenha intimidade com esses conceitos, para que ela também possa formular a sua opção e possa contribuir para que o Congresso Nacional Brasileiro possa aprovar um novo sistema eleitoral, um novo sistema político mais próximo possível dos anseios e da vontade da população brasileira. E ouço com muita alegria o senador Cristóvão Buarque.
Senador Rodrigo Hollenbeck, fico satisfeito de ver tanta sintonia entre o nosso aeroporto, mas eu fico mais satisfeito ainda de ouvir novidades que eu não tinha pensado e que eu vou tentar acrescentar nas minhas, obviamente, citando a origem. Especialmente essas da participação popular. Mas eu quero dizer que, no que se refere à lista fechada, que o senhor falou que ainda tem dúvidas, eu creio que não dá para deixar a lista ser fechada dentro do partido. Porque se a lista aberta, ela provoca uma briga entre os eleitores e entre os candidatos na relação com o eleitor, a lista fechada vai provocar uma briga de foice dentro do partido. E a primeira briga, pelo menos, ela é pública. A outra vai ser escondida, clandestina. A não ser que a gente definisse muito um critério, que haveria eleição entre os militantes. Mas, mesmo assim, seria uma luta fratricida. Então, e tiraria o direito do eleitor de escolher o seu nome. Isso é uma tradição brasileira. Eu fico satisfeito de ver a sua ênfase na redução dos custos. A gente fala muito em quem financia, e pouco quanto custa. E sua lembrança de que no Brasil já é público o financiamento em grande parte. E a gente esquece que a justiça eleitoral faz parte do processo eleitoral e é financiada pelo poder público. O custo é alto da justiça eleitoral. Ninguém vai pensar em ter uma justiça eleitoral financiada pelo setor privado. Se a justiça eleitoral não é financiada pelo setor privado, como é que a gente deixa que a eleição em si seja financiada pelo setor privado? E acrescentando isso, em defesa da sua proposta, o eleitor pensa que esse dinheiro sai do bolso dele. E não está errado. Mas ele esquece que cada vez que uma empreiteira financia um candidato, é capaz de, lá na frente, sair do bolso do eleitor dinheiro para pagar a eleição de quem já foi eleito. Grande parte dos sistemas de propinas que estão aí é nada mais do que pagamento a posteriori de um financiamento de campanha recebido antes. Então, vamos fazer primeiro a redução, depois a transferência pública. Quanto à fidelidade, todos nós defendemos a fidelidade partidária, mas temos que exigir a fidelidade do partido aos seus princípios. Imagine um candidato que durante a campanha bate num candidato à presidência, porque o partido dele é contra, e que depois da eleição esse partido se junta. Desmoraliza o parlamentar, que antes era contra aquele que foi eleito, agora tem que ser a favor, porque o partido dele mudou de lado. Por isso que a minha proposta de permitir, não a mudança de partido, mas a saída do partido. Só que o que sai do partido, ele fica sem partido. Só sai, portanto, se tiver uma razão muito forte. Suponha um candidato que durante a campanha diz que é contra o aborto e que o seu partido depois o obriga a votar pelo aborto. Eu acho que a gente tem que dar o direito a ele de sair do partido, mas não de entrar em outro. Finalmente, a liberdade. Eu estou totalmente de acordo com o fim da não adoção da cláusula de barreira. Um partido com caos, um país com caos partidário brasileiro, querer impor cláusula de barreira é um equívoco. Não dá para impor isso. Daí é o radicalismo permitindo o candidato avulso, desde que ele tenha um apoio substancial de eleitores. Então, com isso, na hora de ter o horário eleitoral, não é qualquer um que vai conseguir esse espaço. Só consegue esse espaço quem, de fato, tem uma base na sociedade. E eu aproveito para dizer que eu esqueci de três coisas da minha proposta que são importantes. Uma é a eliminação do sigilo fiscal e bancário para todo mundo que tiver cargo público, tanto os eleitos quanto os nomeados. Funcionário público que não é nomeado, que é de carreira, esse não. Esse tem todo o direito ao seu sigilo fiscal e bancário. Mas quem escolhe a vida pública ocupando cargos nomeados, ministro, ou um cargo eleito, tem que se abrir. A vida é pública, tem que ser pública. O outro é a limitação nos reajustes de salários parlamentares. A gente não pode deixar que aconteça outra vez o que aconteceu há pouco, em que demos um salto que a população não entendeu. Eu vejo duas maneiras. Uma, dizer que jamais pode se reajustar além da inflação. O outro é que jamais pode se aumentar mais do que a metade do salário mínimo no mesmo período. E, finalmente, uma outra que eu não falei, que eu acho importante, é que os conselheiros e os ministros dos tribunais de conta sejam escolhidos por concurso e não por indicação, seja da Câmara, seja do Senado, seja do Executivo. Porque o Tribunal de Contas é para fiscalizar a gente. Como é que ele fica lá devendo ao nosso voto, devendo à nossa indicação? Eu creio que não no Supremo, não na Justiça. Supremo Tribunal, não. Aí eu acho que tem que haver um casamento, como eu disse, entre os três poderes. O Judiciário indica, o Tribunal Superior, OAB, eles indicam. O presidente seleciona um certo número e manda para cá, e a gente escolhe um. Mas, no caso do Tribunal de Contas, eu creio que ele deveria escolher por concurso, tanto o TCU como os tribunais estaduais. Agora, depois de ouvir sua fala, eu acho que a gente precisa se encontrar mais. os parlamentares desse plenário. Não podemos deixar só para essa comissão que está nomeada, temos que respeitá-la, esperar seu trabalho, mas não deixar só para ela. Senão vai acontecer o seguinte, qualquer dia chega aqui um pacote de mudanças e vão dizer, quem tiver de acordo, fique como está. Está aprovada a reforma política no Brasil. Isso será uma grande frustração. Eu creio que está na hora da gente se encontrar, diversos parlamentares, e preparar uma proposta alternativa. Vamos criar uma comissão, ou mais de uma comissão até, diversas, para que não seja cada um isoladamente. E eu vou retomar essa conversa com o senhor para ver se a gente chega a algumas ideias em comum e procurando outros parlamentares, outros senadores, para termos uma proposta, não que se contraponha, mas que tente construir com a comissão oficial uma alternativa mais ampla. Porque, pelo que eu leio no jornal, a comissão oficial está muito presa aos aspectos puramente eleitorais.
Muito obrigado, senador Cristóvão. É uma honra, repito, ser aparteado por Vossa Excelência e concordo com várias das proposições que Vossa Excelência coloca e me coloco inteiramente à disposição para buscar a construção de entendimento. Eu penso, senhor presidente, senhores senadores, já concluindo o meu pronunciamento, de que a comissão especial criada pelo presidente José Sarney está fazendo um debate importante sobre o sistema eleitoral, aprovou recentemente o sistema proporcional com lista fechada, deve debater a questão do financiamento público na semana que vem, mas é claro que esse debate não se esgotará na comissão especial, nesta comissão especial. Esse debate terá que incorporar, não apenas, eu defendo, não apenas o plenário do Senado e o plenário da Câmara dos Deputados, que lá tem uma comissão que até em função da própria composição da Câmara dos Deputados já tem uma previsão de funcionamento muito mais, que deve demorar muito mais, mas esse debate precisa incorporar as entidades representativas da população. Por isso que é isso que nos motivou a criar a Frente Parlamentar pela Reforma Política com participação popular. E é claro que nós vamos fazer uma série de debates, de audiências públicas para aprofundar esse debate. Eu entendo que esse tema é tão importante e tão estratégico para o aperfeiçoamento das instituições brasileiras, para o aprofundamento da democracia do nosso país, que nós não podemos ter pressa. A questão, nós não podemos fazer com que a pressa comprometa a qualidade de uma reforma eleitoral ou de uma reforma política. Entendo que ela é prioridade, sim. O Congresso deve se debruçar, sim, sobre esse tema, mas deve, antes de votá-lo, antes de aprová-lo, deve esgotá-lo, deve debater ao máximo, ouvindo todos os atores e ouvindo o ator principal, que é a população brasileira, que em última análise será a grande beneficiada ou a grande prejudicada por uma reforma eleitoral, uma reforma política, se for boa ou se for ruim. Muito obrigado, agradeço muito a atenção das senhoras e senhores senadores.